Audiobook Grátis apresenta 4. As Festas Adesionistas. As manifestações adesionistas à proclamação do governo da democracia prosseguiam crescentes, sempre com o mesmo intenso e vivo fragor, ungidas de inquebrantável frênito de entusiasmo, e partiam de todas as classes sociais, visando talvez um paliativo ao temor reinante no seio delas próprias. Eram festivais atrativos da afeição do novo regime aos que porventura o repudiavam. Até os magarefes, sacudidos pelo instinto de animação que empolgava a todos, no momento, deixavam de lado os aventais tingidos de sangue bovino e as reluzentes facas e machadinhas da retaliação das polpas da carne do adorável bife, e também iam levar, ao som de marchas triunfais e ao estalido reboante do foguetório, a sua solidariedade ao republicanismo de implantação recente. Por sua vez, a junta, aproveitando-se de tão acendrado civismo, não deixava de proclamar exultante a todo transe a consolidação da nova forma governativa. E, conjuntamente esse vivido afã, com que ela procurava incutir, no espírito dos convertidos democratas, as grandezas e os frutos, que do regime recém-inaugurado adviriam salutarmente à nação, tornava conhecidos, numa tarefa cotidiana, atos e palavras com os quais o governo provisório evangelizava, no Rio. Semelhante divulgação, feita pela imprensa republicana, era transcrita empenhadamente pelas próprias folhas que não comungavam no credo dos governantes provisórios do Estado, coartadas por completo na liberdade dos comentários e de verberar os desatinos e as estultices que, diariamente, partiam da mesa de ferradura e concorriam para que os seus autores alheassem de si toda a simpatia do povo, que os ovacionava com delírio falseado. Cresciam, sem prever-se um paradeiro, as arbitrariedades com que o delegado Queiroz dispunha a bel talante, na polícia civil, da sorte dos seus concidadãos levados aos postos policiais. A inquirição para a insensata autoridade era letra morta, no que ela não divergia do procedimento dos governativos, cuja volubilidade nos atos aumentava todos os dias, à proporção que eles se iam habituando a não serem contrariados em nenhum dos seus caprichos. O detido, pela menor queixa, era conservado a pão e água, quando lhe davam, por mais de 24 horas se, antes de posto em liberdade, se lhe infligia, numa intimidação de reincidência, repelentes e indecorosos castigos, dos quais os menores se limitavam à aplicação de dúzias sobre dúzias de estalidantes bolos, palmatuados à sustança, e à raspagem dos cabelos, operada por qualquer esbirro policial. A conquista da liberdade era mediante o sujeitamento das mãos a causticantes pancadas de férula e a cabeça entregue à navalha raspadora. Suprimira-se o direito de reunião, a simples aceno do delegado ditatorial. E a população, numa pacificidade de carneiro, sem meios de defesa, amoldava-se aos ditames das inclementes autoridades sustentadas pelo poderio dos pontífices do provisório. Na aurora, por cujas cercanias já rondavam, farejando motivos para a delação, os secretas que o façanhudo Queiroz distribuirá pelos bairros suspeitos, havia cessado a costumeira reunião noturna, e isso por previdente convencionalismo entre os cavaqueadores. Não, que nenhum deles se não queria atrever, com a sua presença, a um ensejo de vir a ser alvo da sanha da despótica autoridade. E, por isso, fora o próprio capitão Marçal Pedreira, por astúcia e prevenção aliás muito louváveis, cioso do instinto conservador da sua pele e da dos amigos, quem propusera a suspensão temporária das desopilantes seratas. A quinta, entretanto, se imolara. Nenhum rumor vinha lá de dentro, nenhuma figura humana mesmo ali aparecia em determinadas horas diurnas se poucos vultos se mostravam nos arredores da chácara. Ao Marçal parecia já um sonho essa transformação súbita do seu incomparável sítio em um isolamento, a cujo amor e encanto se ia enlevando, o desaparecer dessa amenidade e do repouso de que apenas na sua aurora se gozavam, em plenitude grandemente invejável. Igual retraimento voluntário de comentar os acontecimentos locais e do coração da República punha-se também em prática por todos os clubes e cafés, às portas das boticas francesas e do Vidal, do Ribas e do Abreu, nas lojas do Ribeiro e Notre-Dame, na livraria do Magalhães, nos botequins do Hermeto e do Queiroz, na Casa do Diabo, e isso numa preocupação unânime de evitar averbamento de suspeição. Em alguns trechos citadinos então o movimento havia paralisado por completo, manifesta como era desconfiança contra todos os que perturbavam e comprometiam a paz das ruas. não porque apavora sem e ainda surpreendessem os desmandos que a junta aprazia praticar e sancionar, pois que do elemento popular eram eles conhecidos, em toda a sua minudência. Mas continuava detido e incomunicável, no quartel dos 5, sob os torpes desvarios e tormentos dos piolho viajante, o doutor João Eduardo, cuja cabeça, como se lhe anunciava, e também ao povo, rolaria por terra ao primeiro bramido dos populares contra as façanhas dos governantes. A figura do antigo parlamentar monárquico, agora servindo de refém, transformara-se em ídolo do povo, que, em sacrosanta deificação, preferiria o azurrague policial a saber se havia tocado sequer em um único fio dos encanecidos e preciosos cabelos do prisioneiro agitador das massas. E, para maior atemorização da populaça, o provisório, ao mesmo tempo, como para redimir-se das culpas que se lhe avultavam mais a mais no seu já amontoado acervo, pedira ao governo central enviasse de outros estados tropa para reforçar a que já se achava exausta, por afadigamento oriundo da prontidão obrigada à interminável vigília, nessa tarefa nobilitante de sopitar qualquer movimento, sempre em iminência, opositor à estabilidade do regimento de que se fizera ela muito abnegada garantia. Os governantes federais foram solícitos em atender ao pedido que, com tal justificativa, lhes fazia a junta, por via telegráfica, no despacho por meio do qual o ministro dos Negócios Interiores se mostrava presto em vir de encontro ao apelo, despacho logo divulgado em boletim do Globo, comunicava Aristides Lobo a partida. Para o Maranhão de Força Auxiliar de Linha, da estacionada no Piauí e Ceará, e mais que viria do Camocim, em cujo porto permanecia fundeada, havia tempos, a canhoneira Traripe, da Marinha de Guerra Nacional, sob o comando do capitão-tenente Alvares Camara. O telegrama mensageiro de tão grata nova para a junta governativa, terminava com este brado entusiástico do ministro do provisório, saúdo os bravos que defenderam a causa da república e felicito o doutor Pedro Belarte. E os soldados e o navio de guerra, não se fizeram esperar no desempenho da alta missão a que lhes enviavam. Entre as pomposas resoluções governamentais vinha agora a que feria diretamente o decano dos cotidianos da terra, o diário, até então impronunciável contra os desmandos e desvarios, e que por contrato legal, durando já além de ano, publicava os atos oficiais. A junta fundamentava o seu decreto na afirmativa de que concorrendo motivos de ordem pública, resultantes da posição duvidosa, perante o governo do Estado, do diário, contratante da publicação dos atos oficiais, tinha resolvido na rescisão, além do arbítrio conferido às partes contratantes de poder cada uma desmanchar o pacto a seu aprazimento. E, pela mesma resolução, era contratado, nos termos estabelecidos com o decano, e por 4 anos, o dito serviço com o Novo Brasil, antigo órgão republicano, que se deveria, para esse mister, transformar em folha diária. A administração do jornal de contrato rescindido não se animou a verbetar o caso, dados considerandos que precediam precisamente o decreto abrogador. Limitou-se secamente a prover a venda avulsa da folha, que a sua circulação era, até ali, circunscrita a assinantes e a permuta, timbrando num conservantismo arraigado aos costumes primevos do jornalismo provinciano. Outros decretos e resoluções se vinham sucedendo, amontoadamente, recebidos sem o menor protesto por parte dos que por eles saíam prejudicados. Extinguia-se a verba guisamentos, aplicada no dispêndio com o culto católico, revogava-se a disposição legislativa, pela qual se subsidiava os alunos do seminário de Santo Antônio, rabolia-se o dote até então garantido às educandas do asilo de Santa Teresa que contraíssem matrimônio, suprimia-se a verba subsidiária aos capelães da cadeia, da casa dos educandos artífices e do curato do Gurupi, e respectivos sacristães. Para a suspensão do auxílio ao culto católico, estribava-se a junta governativa provisória nestas razões, considerando que as subvenções a estabelecimentos religiosos representam privilégio odioso e diametralmente oposto ao princípio republicano da liberdade e igualdade dos cultos, que é ofensiva à consciência pública toda preferência manifestada pelo Estado em favor de uma religião que não é comum a todos os cidadãos. Que não é de direito pagar impostos para aplicar-lhe o produto a serviços que aproveitam unicamente a uma parte do corpo social, e não inteira comunhão do Estado, resolve, CTC. Malgrado o descontentamento latente, que lavrava no seio das coletividades, era por todas as fisionomias um eloquente fingir de profundo bem-estar. o tratamento de senhor sumira-se como por encanto, substituído pelo de cidadão, atestador vivo da mais absoluta igualdade social. Parecia se encontrarem todos muito alheios aos desmandos, às perseguições, que por pouco mais de uma quinzena de dias bastou para os amoldar a esse fingimento de conversão democrática, espontânea e diligente. Do interminável cantar de hosanas à República proclamada, certo foi a procissão cívica promovida pelas classes representativas dos três poderosos fatores da riqueza pública, o comércio, a lavoura e a indústria, a que, pela sua grandiosa imponência, se considerou o clon dentre tantas outras. O advento do regime da democracia provocara dessas coletividades uma manifestação única em aparato e galhardia, destinada a ser relembrada ad perpetuum rei memoriam. As burras dos senhores das classes conservadoras abriram-se em prodiga derrama de dinheiro, os cordéis das bolsas se deixaram afrouxar sem pena, contanto que se não empanasse, nem por sonho, o vivo brilhantismo do festival de tão potenciais classes. Era ao declinar da tarde de um dia em que todo o comércio permanecera inativo e não funcionaram as repartições de público serviço. Raros recalcitrantes, apenas, a quem os populares convertem, ousam abrir os estabelecimentos. Nos consulados e edifícios públicos as bandeiras flutuavam numerosíssimas ao vento. Nesse estadear de regozijo o povo ocupa o primeiro plano, na folga precursora da manifestação de regozijo de que deveriam partilhar todas as outras classes sociais, por comissões de seus diretores. No Largo dos Remédios, todo apinhado pela força militar, em uniforme de gala, e por crescida massa de povo, entravam triunfantemente os membros da junta do provisório, em landaus grandiosamente imponentes, saudados pela marselhesa das bandas marciais e homenageados pelas corporações ali formadas. Vinham de semblantes bem demonstrativos do lisonjeio pela pompa ostentadora. Ordenou-se logo o préstito, a que se incorporaram, em lugar de honra, os veículos dos governantes. Era o foguetório de bateria, partido de numerosas e bastas girandolas, a crepitar intenso nos ares, era uma salva dos clássicos 21 tiros a ecoar com estridor por toda a cidade, na anunciação afanosa do contentamento dos manifestantes. E, terminando a salva, o cortejo punha-se em movimento, numa ordem meticulosamente cuidada. Cavaleiros enfaixados, empunhando bandeiras de todas as repúblicas do universo, encabeçavam a passeata. As tropas abriam fileiras, para continenciar, aguardando o lugar em que marchariam. Aos cavaleiros bandeirantes seguia-se o carro alegórico, conduzindo o grupo simbólico da República, da Glória e da Liberdade. Eram três formosas moçoilas, belas e sedutoras, tanto e tanto que, no ajustamento do seu porte ao símbolo, mais pareciam estátuas. Em disposição simétrica formavam os carros conduzindo cada qual o seu guião, com inscrições das grandes datas republicanas locais e nacionais. Estas eram, 2 de novembro 1685, suplício de Bequimão 1789, 1792 Inconfidência Mineira 1817, Revolução de Pernambuco 1835, 45, República de Piratininga 23 de julho 1824, Confederação do Equador 7 de novembro 1848, Revolução Brasileira 1888, 1. Congresso Republicano no Rio de Janeiro 1870, Grande Manifesto Republicano 15 de novembro 1889, Proclamação da República Brasileira 18 de novembro 1889, Adesão do Maranhão à República. Depois, os landaus dos governantes, que rodavam acompanhando o portentoso grupo alegórico e a que se sucediam outras carruagens, a da deusa da justiça, precedendo os magistrados, a envergarem austeros as suas negras becas a de Minerva, guiando os estudantes secundários ao grande complete, e os primários, por delegações, a de Ceres, à frente dos propulsionadores da civilização agrícola, dos cultivadores de cereais brotados da nossa terra abençoada e fecunda das belas artes e ofícios, seguida do operariado, grandioso nas aclamações ao trabalho. E, finalmente, o derradeiro carro alegórico, de Marte, o deus dos guerreiros, abrindo caminho a toda a força militar, que marchava luzida e garbosa no seu uniforme de gala. O rutilante cortejo percorreu, sempre com a mesma ordem e galhardia, as principais ruas e praças da cidade, indo dissolver-se em frente ao Teatro S. Luiz, fazia já noite. Daí instantes, a casa de espetáculos regurgitava. Ia ter começo a sessão magna, parte última da manifestação das classes produtoras. O edifício ostentava feérica iluminação, resaltando maravilhosamente fulgurante a ornamentação, de um esmero artístico esplendoroso. Além dos membros da junta e delegações de todas as classes sociais, no teatro se via toda a elite da sociedade local. Entre os oradores inscritos, achava-se o Fabrício, chefe de uma das oficinas da usina do Raposo, homem de instrução acima do vulgar. O seu nome, de sobejo conhecido em todas as sociedades, era acatado com reverência. Fora ele presidente e um dos fundadores do Clube Artístico Abolicionista e, na usina, se os operários possuíssem regular instrução, teria ele, inspirado pelo seu saber, conquistado lugar preeminente e levantaria um partido, se quisesse, tal a cega abnegação que lhe votavam. Acercava-se, no estabelecimento, dos poucos que, pela sua inteligência, o poderiam compreender e explicava-lhes, fundado na sua farta e variada leitura, as grandezas e virtudes da República, que ele considerava a melhor forma de governo para um país. Pregava-a com uma eloquência em nada inferior à dos melhores e mais festejados tribunos. E, dos que o podiam entender nessas prédicas contínuas, apenas um, o João Cadete, chefe da oficina de modeladores e veterano do Paraguai, divergia das suas ideias. Todas as vezes que o ardoroso Republico terminava, entre os operaris, as suas palestras doutrinárias, o Cadete respondia-lhe convincente, qual, seu Fabrício, se isto por aqui chegar a ser República, algum dia, muita gente apanhará bolos e você irá à cadeia. O apregoador das grandezas do regimento da democracia sorria às sentenças do modelador, motejava do que ele considerava puro ceticismo. Ainda no dia em que pelo telégrafo chegava a sensacional nova de que a República passara a reger os habitantes das terras brasílicas, o Fabrício, opulentamente possuído de incontida alegria, chegou-se todo sorridente ao Cadete e, esfregando as mãos, num exultamento único, disse-lhe, e agora que você vai ver o que é governo. Tome nota. E agora, retorquiu-lhe o modelador, que você vai à cadeia e muita gente apanha bolos. Note bem. Do pessoal da usina, grande parte se achava no teatro, vivamente empenhado em ouvir o discurso de seu colega de trabalho. Afirmava-se, entre o operariado do estabelecimento, que o Fabrício, sem intimidar-se com o amordaçamento a que haviam sujeitado a imprensa, e nem menos com o pavor que a todos causavam as severidades ilegais das autoridades de polícia, iria dizer, nas chinchas dos governantes, o seu modo de sentir, profligar os desmandos e arbitrariedades, lançar um protesto refletor do que de verdadeiro se passava na alma popular. Assomando a tribuna, quando chegada a sua vez, pelo número da inscrição, o Fabrício foi recebido por uma estridente salva de palmas, que rumorejou altisonante pelo abobadado edifício, ao contrário do que o auditório fizera com os oradores precedentes, friamente recebidos e discursando sem aplausos. Diante a estrepitosa manifestação que o povo lhe faz, o tribuno deixa transparecer a comoção, dominando-se, porém. E, fitando a enorme massa popular, que incessantemente o aclama, como que procura precrustar o que vai na alma dos aclamantes, o que eles sentiam e o que de sincero iria nas suas constantes e vivíssimas ovações. A assistência, de instante a instante, agita-se sofregamente todos como que ansiam pela palavra do orador. Sente-se aqueles milhares de cérebros tendo o mesmo objetivo, o mesmo desejo. Fez-se, finalmente, o silêncio. E a palavra do orador, temida e querida, é escutada. Fluente, emocionante e carinhoso, umas vezes, causticante outras, vai dominando o auditório que, de compacto, se acotovelava. O povo, agora mudo e quieto, sentindo vibrar-se-lhe a alma as palavras fabricianas, ouvia-as atentamente, embaladamente preso ao silêncio. Aquele discurso, em que ironicamente, mas sem papa na língua, se fazia um verdadeiro libelo de acusação aos membros do provisório local, era também o porta-voz das angustias de todos os corações. E, quando o fogoso tribuno compreendeu ter por si a grande onda popular e que, pela palavra, dominara aquela avalanche de seres e pensantes, perorou resolutamente, concidadãos. Esta forma de governo, que ora nos felicita, de república apenas tem o rótulo. A República, como deve ser, ainda não a temos, pois os bolos estão chovendo nos postos policiais, e cidadãos livres, como somos nós, os brasileiros, assistimos numa capital de antiga província, que sempre primou pela altivez e independência, ao degradante espetáculo de ver os nossos irmãos com as cabeças raspadas à navalha, por fúteis delitos, e a um simples aceno de um senhor Queiroz, desbrioso da sua farda. Abaixo, pois, os tiranos. Viva a futura República! A grandiosa assistência avermelhou as mãos e enrouqueceu-se, tão estrepitosos foram os aplausos, por palmas e urras, com que ela abalou as últimas palavras do corajoso e vibrante orador republicano. E a sessão magna findava por uma apoteose República, na qual a irradiação dos fogos cambiantes, em variegadas cores, vinha aureolar mais ainda a cabeça do fulgurante dissecador dos desmandos dos nobres pró-homens da governança provisória. O Fabrício, ao deixar a tribuna, erguida ao lado do palco do S. Luiz, avaliava a profunda impressão produzida pelo seu vibrante discurso no espírito público, mas não supunha e nem calculava o ódio que lhe havia causado aos mandantes da sua terra natal. Por isso, não foi sem grande estranheza que, ao aproximar-se da casa de sua morada, se lhe deparou, formado à porta, um pelotão de policiais, que lhe deram ordem de prisão. E, sem que resistisse, deixou-se conduzir placidamente pela numerosa escolta à presença dos membros da junta governativa, cujos atos foram por ele, instantes antes, criticados com acrimonia irrefutável. O seu semblante, naquele momento, estava revestido da mais dolorosa impressão. Desditoso contraste. Uma hora antes, quando muito, recebia ele as unânimes aclamações de um povo, por intermédio dos representantes de todas as classes sociais, e encontrava-se radiante de glória, enlevado, satisfeitíssimo, por haver advogado calorosamente a causa desse mesmo povo, conspurcado nos seus direitos, os mais sagrados. Agora, ali no palacete, onde se tinham reunido os governantes, estava ele como diante de um tribunal inquisitorial. Atiravam-lhe toda sorte de impropérios, insultavam, baixa e torpemente, e ele, impotente para se defender diante aqueles espíritos neronianos, quedava-se submisso à resignação de tudo ouvir. Por fim, ainda ele tentou justificar-se, dizendo timidamente: eu pensava que a liberdade franca da palavra me seria mantida, como cidadão que sou, e tu ousas, porventura, falar em pensamento e liberdade? Atalhou-o, encolerizado, um dos do provisório, que assumira a posição de inquiridor, pensar. Liberdade. Se me definires estes dois vocábulos, prosseguia o interlocutor, deixar-te-ei ir em paz. Mas o democrático operário resolvera de si para si nem mais um murmurio deixar cair em sua defesa. Então, o verberante, tomado de um tome impetuoso e forte para com o detido, fraco e indefeso, atirou-se à ameaça, num flamejamento de doutrina diante os seus colegas da junta e do oficial comandante da escolta. Resolveste, então, avocar a tua muito insignificante pessoa um suposto direito de assolar os teus parceiros contra as instituições vigentes, empregando, para isso, a astúcia de decorar trechos de Castelar, José Bonifácio, Nabuco e mesmo meu, esmiuçar analectos, para acompanhar os oradores odiernos na enfase, como na doutrina? Pois fica sabendo que a junta vai considerar-te bêbedo e, como tal, irás para a cadeia pública. O ditador, naquela senha iníqua, com convicção de apóstolo, estava quase só na verberação, que os seus colegas da governança se acolhiam num alheamento pasmoso, sem a menor ideia nítida do momento. Apenas um, o tenente Calígula, era quem se destacava daquela maioria muda e inerte, para vir em apoio às descomposturas de que tornaram alvo Fabrício. Esse único apoiante passeava por toda a sala, cheio de orgulho e muita empáfia, pavoneando-se em fingir indignação para com o preso indefeso. E o invectivador, numa eloquência de profeta, concluiu a sua derrama de ameaças ao discursador homenageado da multidão, dizendo-lhe: segue para a cadeia. E, ao menor movimento da turba, serás deportado para as inóspitas praias do Rio Grande do Norte. Num assomo de imitação às apóstrofes, o tenente Calígula exclamou, apontando para o paciente: eu cá, na minha opinião, achava que o fuzilamento resolveria mais enérgica e sumariamente a punição deste arrojado perturbador da ordem pública. O Fabrício, deixando aquela espécie de pretório inquisitorial, seguiu o caminho da detenção, com ordem da mais absoluta incomunicabilidade. era mais um preso político, outra figura ainda que se mandava isolar do contato com as camadas inferiores, em cujo seio a paciência em suportar os desmandos governamentais já se esgotava. Todo o povo se regozijava agora com a notícia da nomeação de um governador, mandado do Rio de Janeiro, e estava na resolução firme de atirar-se à reação ao despotismo com que o vinham infelicitando os dirigentes. Ao demais, propalava-se insistentemente que uma canhoneira, a Traripe, ancorada no porto de S. Luís, ficaria adstrita à mais completa neutralidade, ante qualquer pronunciamento, partido do elemento popular, por isso que o comandante da pequena nave da Armada Nacional não comungava com os desregramentos que lavravam em terra. Na capital da República, eram com veemência profligados os despauterios dos que, na ex-província imperial, dirigiam, sem parcimônia, a barca governamental. Qualquer movimento reacionário, portanto, não importava de que classe partisse, teria os aplausos do povo, sôfrego de liberdade, e as forças de mar e terra reunidas seriam impotentes para contê-lo. O clube artístico abolicionista tivera o Fabrício por muito tempo como seu presidente, reeleito de contínuo pelo voto unânime dos seus consócios, e dispensava-lhe carinho e considerações, cuja valia iam pôr em prova, amparando certeiro, como se fora para toda a classe, o golpe de arbitrariedade perpetrado na pessoa do seu factotum. E a diretoria foi incorporada a ter com o governo, a pedir com empenho a soltura do seu antigo presidente, prevenir-lhe mesmo de que a represália se não faria esperar, no caso deles, os governantes, não acederem. Ou fosse por temer o rebentar do complote, que se anunciava iminente, ou por haver sido deferido solicitado pela diretoria do clube, ou ainda por confissão tácita de arrependimento da violência, o certo foi que, logo ao alvorecer do dia seguinte, emanava da junta ordem para ser posto em liberdade, incontinenti, o extremoso presidente dos abolicionistas. Centenas de pessoas, e de todas as posições sociais, se encaminhavam, em interminável romaria, para a casa da vítima, a levar-lhe, num abraço cheio de sinceridade, os protestos da mais franca e inquebrantável solidariedade com as sãs ideias eloquentemente expendidas pelo tribuno, restituído ao convívio da família e dos amigos. As simpatias populares, espontâneas e ardentes, para ele se volviam em um crescendo admirável. E quando, dois dias depois, o Fabrício se fez visível na usina, era de ver os seus cooperarios em concerto harmoniosamente único, do mais veterano ao aprendiz recruta, correrem para ele, impenetrante e incomparável azafama congratulatória. Era uma chuva de parabéns pelo seu flamejante discurso, a cujo estupendo sucesso a prisão iníqua nem de leve sequer conseguira ofuscar, ao contrário, enaltecer ainda mais aos olhares dos seus concidadãos. O Graciliano, quiçá um dos seus maiores admiradores incondicionais, classificou-o de grande mártir e, numa insistência viva, pedia-lhe o original do resumo da vibrante peça, a fim de remetê-la para a corte. Ele ainda se apegava à denominação antiga da capital brasileira, onde seria exibida, entrelinhadamente, na tribuna liberal. A corte inteira, capitais e cidades, vilas e povoações, até mesmo o estrangeiro, isso ele jurava, ficariam sabendo das horripilantes barbarias e das inqualificáveis violências de que estava a ser teatro a sua terra muito estremecida. E mudassem-lhe o nome de Graciliano, se não lhe fosse dado o sensacional prazer de vir o desumano delegado Queiroz chamado à presença do ministro da guerra e quem poderia duvidar até se, pelo revés da sorte, não iria ele dar com os costados no presídio de Fernando de Noronha. Mas o orador lisonjeado negava-se peremptoriamente em franquear ao prestante Graciliano as tiras em que ficaram esculpidas as ricas e preciosas frases, que constituíram o seu causticante discurso, e cujo fama ressoava pela cidade toda. Não, tivesse paciência o seu dedicado companheiro, não se poderia desfazer daqueles linguados de Almaço guarda-luzia como relíquia de um valor inestimável, para atestar aos pósteros o que de desditas havia pesado sobre o seu estremecido torrão natal, ao término do ano de 89. E o Graciliano admirou mais ainda a nobreza de alma do amigo. Acatando as justas considerações do reivindicador da liberdade, abandonou o seu propósito. Entretanto, não ocultava o grande desgosto que lhe causava ter perdido o ensejo a se deparado tão propício de dar uma lavagem, verdadeira tunda de mestre, nos governantes, lá mesmo as barbas do Deorinas. chegada que foi a vez do João Cadete estender a mão amiga ao cooperário de ideias diversas das suas, o modelador destacou-se bem do grupo e, em alta voz, impondo a sua pessoa aos olhares dos circunstantes, falou saboreando seu prenúncio: "Então, seu Fabrício, que lhe dizia eu? Muitas coisas, seu Cadete, boas e más." Disse o inquerido, meio desalentado, e assim como que eximindo-se de entrar em delongas. "Não, meu caro, nada de subterfúgios, fale verdade. Eu não lhe dizia que, quando por aqui chegasse a República, muita gente apanharia bolos e você iria à cadeia." O Fabrício, esboçando um sorriso amargo, confessou que, francamente, não se estava a praticar a República por ele sonhada.